Nós temos trabalho com crianças. Se puder levar as crianças junto lá, para a criança aprender da idade dela, amém? Aleluia. Nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Essa igreja aqui costuma ficar um pouco mais lotadinha, mas tem bastante gente que está dodói e não veio aqui para não te contaminar. Fala assim, aleluia. Fala assim, aleluia. Amém. Que bom. E estava meditando em algo, queria ministrar para os irmãos, mas depois eu falo. Queria pedir, feche os seus olhos, quero fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças por conta daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor quer nos transformar, nos mover. Senhor, manifesta, Senhor, o Teu querer em nós nessa noite. Traz, Senhor, revelação da Tua palavra, para que nós possamos, Deus, ser transformados através dessa palavra, do lavar da palavra. Para que nós mudemos a nossa mente, que haja mudança de mente, e possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Quero fazer uma oração junto com você agora. Repete comigo, fala assim: Papai do céu, eu abro o meu coração para receber da revelação da Sua palavra. Me transforma, Senhor, nessa noite, para que cada vez mais eu me pareça com o Senhor. Amém? Amém. Dá um sorriso assim, com máscara mesmo. Fala assim: eu não estou vendo, mas dá um sorriso para eu me sentir assim, que eu estou sentindo falta de pregar e ver a carinha dos irmãos inteira, assim, né? Logo, logo, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Que a palavra de Deus diz aqui? A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Fala assim: orai sem cessar. Então a Bíblia está dizendo: orai. E o que que é orar? Orar é quando você tem um relacionamento com Deus. Orar é você travar um relacionamento, como é que eu vou te falar assim, vivo com Deus, porque o seu Deus é vivo, não é um Deus morto. Então Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Então Ele deseja que você vá lá e vai pedir coisas para Ele. Ele deseja que você tenha o coração de ouvir e de pedir, e entender o que Ele está falando para você fazer, que era exatamente o que Jesus fazia. Jesus ia até o monte, ouvia o que o Senhor estava para falar, falava com ele descia e estabelecia aquilo que Deus tinha falado. Todos os homens de Deus exitosos, eles tinham um tempo de oração, um tempo que ele tinha, passava com Deus. Mas qual que é o grande problema? O grande problema é que nas nossas vidas nós temos palavras de Deus, nós temos promessas de Deus. Nossa, está tudo bem? Nós temos promessas de Deus, mas essas promessas, elas não ocorrem. Por que que elas não ocorrem? Porque a promessa acontece, foi liberada para Deus, só que eu, por conta de não... Nossa, peraí. Por conta de eu não... como é que eu vou te falar? Até perdi aqui. Por conta de eu não orar por isso, foi falado algo para mim, foi declarado algo para a minha vida, mas eu simplesmente ouvi e falei assim: ah, vai acontecer. Só que acontece que não é assim. Elias, por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora vai no versículo 41, do mesmo capítulo. Versículo 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz e Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O que é interessante desse texto? Deus falou que ia chover, falou ou não falou? Mas Elias ficou lá sentado esperando. Elias falou assim: ah, vai chover, porque Elias antes tinha falado que não ia mais chover, e não choveu, parou, seca total. Mas aí o que aconteceu? Deus falou: agora vai voltar a chuva, agora é hora de trazer a chuva de volta. E Elias fez o quê? Elias ficou lá, falou: não, vou tomar um café, vou aqui passear um pouquinho. Foi isso que Elias fez? Não. Ele falou: vou orar para chover. Se Deus falou, por quê? Deus está sempre querendo que você participe junto com Ele. Quantos entenderam o que eu estou falando? E aí Elias foi lá, e detalhe, estava tudo seco. Ele começou a orar e nada estava acontecendo. Por sete vezes o moço foi lá orar, e ele ia e voltava e falava assim: nada, nada. E ele continuou orando. Ficou naquela posição assim, ajoelhado, com a cara no chão, boca no pó da terra, e orando, e orando, e orando, até que chovesse. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então às vezes Deus já liberou uma palavra para você, ou já deu uma palavra para a igreja. Por exemplo, nós recebemos uma palavra no ano passado, que nós no final desse ano seremos 300 pessoas, 300 vidas. Vamos ter que comprar cadeira aqui, em nome de Jesus, ou poltrona, aí outro nível, né? Aleluia, aquelas poltronas. Às vezes você senta aí, você sente o parafuso, fala a verdade. Eu sei, eu já sentei aí. Fala assim: isso vai acabar, pastor. No final do culto, semana passada, uma irmã veio e falou assim: pastor, qual que é a metragem aqui? Aí eu falei assim: já sei. Você está indignada com esse projetor. Ela falou: tô. Eu falei: pode me procurar. Eu falei: aleluia. Aí tem bênção. Por que não fala assim: a igreja precisa comprar? Ela fala: não, pode me chamar, que eu me apresento aqui para ajudar. Aí eu falei: aí sim. Não terceiriza, né? Ela fala assim: não, chama aqui, pode contar comigo, pastor, eu quero ajudar. Aí eu falei: tá bom, a gente está vendo uma melhor forma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então nós recebemos uma palavra: seremos 300 no final do ano. Aí você chega e fala assim: pastor, Deus já falou, nós seremos 300. Então vamos fazer o seguinte: agora a gente fica tranquilo, tal. É isso que... Não, porque existe uma guerra. Você acha que o diabo está feliz que venha mais 200 vidas aqui? 200 pessoas que estariam com a vida toda destruída lá e estão aqui, você acha que o diabo está feliz com isso? Porque na verdade nós vamos saquear do inferno. Mas você acha que o diabo vai ficar feliz com isso? Vira para o seu irmão e fala assim: você é um saqueador do inferno. Você é um terrorista de Deus. Fala assim: um terrorista de Deus. Você joga bomba no inferno. Fala assim: você joga bomba no inferno. Ai, é você mesmo. Mas o diabo vai ficar bravo. Eu falo assim: daí? Nós já vencemos ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A questão toda é você ter noção disso e saber da sua identidade. quem você é em Cristo. Mas hoje eu vou te ensinar sobre isso. Então, Deus liberou uma palavra. Nós seremos 300. E detalhe, no ano seguinte seremos 500. Eita! Eu fui numa igreja ministrar na semana passada, numa igreja. Aí eu falei, mas aonde é o estacionamento dessa igreja? Aí eu subi uma rampa, é na parte de cima. Acho que tem estacionamento para uns 500 carros. Acho que é isso. Eu fiquei assim, gente, eu quero um negócio desse. Não tem que parar na rua. Os irmãos pararem o carro lá, chique demais, fala para mim. Só o elevador não estava funcionando. Mas tinha escada. Não tinha que descer de cipó. A igreja toda, eu falei, nossa, para trazer mais conforto para os irmãos e tudo mais. Aí eu falei, gostei disso. Eu gosto disso. E aí, então nós temos uma palavra. Nós seremos 300. Mas a questão toda é, o que que eu tenho que contribuir com isso? Qual é a minha parte nisso? A minha parte é orar. A minha parte é declarar. A minha parte é proclamar. Amém? Porque nós temos uma parte. A parte nossa, porque nós cooperamos com o Senhor. Nós somos cooperadores. Nós somos mordomos do Senhor. Jesus trabalhava aqui na terra. Estava aqui na terra, mas ele fazia aquilo que Deus falava para ele fazer. E aí ele trabalhava. Quantos estão me entendendo? Abra sua Bíblia agora no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. Gabriel, capítulo 9, versículo 1. Daniel. Eu falei outra coisa? Gabriel? Gente, não tem isso não. Acho que eu dormi pouco. Estava no sítio com os pastores, foi uma benção. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Quem veio visitar falou assim, olha, eu visitei a igreja e o pastor falou, Gabriel, vocês acreditam? A palavra do Senhor diz assim, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, presta atenção, entendi pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então o que aconteceu? Daniel estava olhando na palavra de Deus, e Jeremias tinha dado uma palavra que ia durar quantos anos? O cativeiro? 70 anos. E aí Daniel percebeu, olhando os livros, que o livro de Jeremias, que ia durar 70 anos. E ele estava vendo que estava chegando o fim do cativeiro. O que que Daniel fez? Fez um churrasco? O que que ele fez? Foi orar. Foi declarar, porque existe uma guerra na bênção que o Senhor tem para a sua vida. Na bênção que o Senhor tem para liberar sobre ti, sobre a minha vida. Só que se eu fico lá sentado no sofá, tá tudo bem. Ou se não, fala assim, você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim? Ou seja, ele sempre está terceirizando aquilo que ele tem que fazer. Ele sempre está esperando alguém orar por ele. Não, se a minha vida está assim, é porque o pastor não ora por mim. Ou não, é porque essa igreja não tem unção. Não, é por causa disso. Sempre colocando a culpa em alguém. Fala assim, Adão miserável. Eva miserável. Você lembra? Adão pôs a culpa em quem? Na Eva. Eva pôs a culpa em quem? Na serpente. A serpente pôs a culpa em quem? Ninguém, não tinha mais ninguém. Se tivesse, colocava. É coisa do ser humano, é colocar. São coisas que nós temos que fazer e nós terceirizamos. É que nem cuidar de filho. Não, a escola não, querido. É você que cuida do seu filho. É você que tem que olhar o que seu filho está assistindo, não é escola não. É você que tem que acompanhar, não é escola. Se depender da escola, teu filho vai pro brejo. Vai servir o inferno. Eu sou pai, eu tenho que olhar o que, que ele está ouvindo, o que, que ele está assistindo. Estou lá acompanhando ali, ó. Estou que nem um dobre, irmão, com aquelas duas orelhas cortadas assim, ó. Radarzão assim, ó. Aí quando eu sinto algo que não é de Deus, eu falo: ai, pai, mas não tem nada a ver. Não, para o Espírito Santo tem, desliga isso aí. Muda de canal, não quero você assistindo esse desenho. Sentir algo no Espírito não é bom. Vai trazer algo para você. Não sei se você já sentiu isso. É um feeling espiritual. É quando você está assistindo algo e fala assim: esse negócio aqui não, aparentemente não tem nada. Sua família assiste, seus amigos assistem, mas você fala assim: isso aqui não é para mim, porque isso aqui vai me influenciar. Quantos estão me entendendo? Não vai me fazer bem. Então eu e você precisamos ter isso. Mas voltando aqui, Daniel viu que já ia acabar, findar aqueles 70 anos, o povo ia ser liberto, o povo ia poder voltar para Jerusalém. E o que, que ele fez? Putz, vamos montar uma festa? Não, foi orar, foi buscar o Senhor, foi lutar. E muitas coisas eu e você não experimentamos de Deus porque não entendemos esse princípio, o princípio da oração. Sabe, a vida com Deus é feita de princípios, mas você não tem que orar porque você é obrigado. Na verdade, quanto mais você ora, você sente que, na verdade, o tempo que você ora, quanto que você dedica, mostra o quanto que você depende de Deus. Quem ora pouco, depende pouco. Quem ora muito, depende muito. É simples. Porque quando você entende que você sabe que Deus tem o melhor para você, você fala assim: não, peraí, a coisa mais importante do meu dia é o tempo que eu tenho com Deus. Porque eu vou ouvir de Deus aquilo que Ele vai falar para a minha vida, o que eu tenho que fazer durante o dia. Vai determinar o meu dia inteiro, vai determinar a minha vida, a vida da minha família. Quantos estão me acompanhando? Agora a questão é: por que muitas vezes nós não oramos? Vou te falar por quê. Por que que a maioria de nós não oramos? É porque muitos de nós não se sentem amados. Muitos de nós fomos ensinados que Deus é um Deus que condena, é um Deus que é bravo, é um Deus que até coloca doença em você para te ensinar. Quantos aqui já ouviram isso? Você já viu na Bíblia Deus colocar doença em alguém? Não. Ele pôs por 7 dias lepra na irmã de Moisés, mas depois voltou. Mas Jesus, em todo lugar que ele ia lá e curava as pessoas. Então, por conta dessa sua, a forma como você enxerga Deus, e você vê um Deus tão longe de você, e você acha que Deus não está de bem com você, você não tem prazer em se aproximar dele. Você já percebeu que tem pessoas nos seus relacionamentos que você tem prazer em estar junto com ela? Que ela solta pum do seu lado, você dá risada. Verdade ou não? Agora tem pessoa que, se te convidar para tomar café, você faz até cara feia. Você fala: acho que já vai estar envenenado esse negócio aí. Verdade ou não? Seja sincero. Só eu penso isso ou não? Ah, bom. Você é carne que nem eu, filho. Então, o que eu quero falar é que muitas vezes nós não oramos, nós não temos esse relacionamento, esse devocional com Deus, porque nós não nos sentimos amados por Deus, porque nós achamos que Deus não tem coisas boas para nós, por conta de muitas situações que nós tivemos nas nossas vidas. E por causa disso, para que eu vou procurar alguém se eu não me sinto bem com ela? Verdade ou não? E por conta disso nós deixamos de experimentar tudo aquilo, porque o diabo conseguiu colocar uma mentira na sua vida. A mentira de que Deus está bravo com você, de que Deus não te ama e que você está largado na chapada. Porque quanto mais você se sente amado, mais você quer se relacionar com Deus. Quanto mais você se sente amado, mais você quer estar com a pessoa. Meu filho, esses dias eu fiquei todo feliz, eu estava no sítio, nesse final de semana, meu filho disse que acordou minha esposa umas 3 vezes com saudade, eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, que bom, porque só fica com a mãe, né, assim, é Fifi de mamãe, mas estava com saudade de mim, oi papai, cheguei, me deu um abraço que quase estourou meus ossos, não, brincadeira, mas aquele abraço de urso, estou com saudade, eu falei, nossa, aquilo já ganhei o dia hoje, cheguei lá. Por quê? Porque é assim que Deus se sente. Deus está o tempo todo querendo se relacionar comigo e com você. Mas muitas vezes eu não me relaciono com Deus, por conta de uma mentalidade equivocada que eu tenho, uma forma de pensar equivocada que foi incutido. Por exemplo, eu sempre disse para vocês, eu fui ensinado que não é que Deus me ama, é que Deus castiga. Eu sempre ouvi isso na minha casa, casa dos meus pais. Eu nunca ouvi falar que Deus me ama, que Deus quer me abençoar, que Deus quer me prosperar. Eu nunca ouvi isso. E isso foi gerando uma forma de pensar, um mindset, né? De uma forma de pensar de que Deus está com um chicote na mão, esperando eu em qualquer momento para dar uma chicotada em mim. E aí eu ficava esperando coisas ruins. E aí uma pessoa que vive o dia esperando coisas ruins, o que ela vai ter? Coisas ruins. Ela vai ter isso daí, porque é isso que ela está esperando. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Agora, quando eu sei que eu sou amado, e eu sei que Deus tem coisas para mim, eu sei que mesmo passando por uma situação difícil, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você ama, você quer estar perto, verdade ou não, irmãos? Quando você ama, você quer estar junto. Você fala assim, eu gosto tanto daquele irmão, daquela irmã, ou da sua família, de alguém, você quer estar junto. Você quer estar junto com a sua família, você quer estar junto com aquela pessoa. Eu falo para os irmãos, né? Você pode viajar com pessoa que é legal, você pode viajar para qualquer lugar, pode estar chovendo, você fala, você vai ter papo para conversar, verdade ou não? Pode estar chovendo lá, tá bom, vamos conversar e vamos bater papo, porque a pessoa é agradável, você gosta de estar com ela, não tem problema, você passa o tempo mesmo assim, tem o que conversar, tem o que falar. Agora, quando você vai com alguém que você não gosta, você fica contando os minutos, verdade ou não? Fica contando um minuto para ver que hora que vai acabar isso aqui. Eu não quero estar aqui. Eu não me sinto bem aqui. Porque você não está à vontade. Então eu quero te falar que isso tem que ser quebrado na sua vida. Se você sente essa dificuldade de orar, não é porque você é uma má pessoa. Não é porque você é um mau cristão, é porque tem algo anterior a isso. Os irmãos estão me entendendo ou não? Só que isso precisa ser quebrado, porque se isso não for quebrado, você vai continuar vivendo assim e não tendo relacionamento com Deus. E isso vai impactar onde? Você não vai ter, não vai orar. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes por dia. Para você ver como Daniel, a oração era tão importante. Lembra quando houve aquele decreto durante um mês que quem não orasse, que todo mundo tinha que orar para o rei e não podia orar para outro Deus? Porque eles sabiam que Daniel ia orar. Daniel era um homem de oração, ele tinha relacionamento. Jesus, a mesma coisa, tinha relacionamento. Davi também tinha o quê? Relacionamento. Moisés tinha o quê? Relacionamento. Abraão tinha o quê? Relacionamento. Isaac tinha o quê? Relacionamento. Todos os homens de Deus na Bíblia tinham o quê? Relacionamento. As mulheres também tinham o quê? Relacionamento. Mento. Toda vez, ou seja, porque era importante. Lembra Maria Madalena lá, aos pés do sepulcro? Cadê o meu Senhor? Eu quero levar Ele. Eu estou sentindo falta dEle. Por quê? Sabia que era amada. E quanto mais você sabe que você é amado, mais perto você quer estar. Tem uma música que canta assim: perto quero estar, junto aos teus pés. Não é essa daí? Pois prazer maior não há. Ó, eu vou começar a chamar umas pessoas para cantar aqui. Tem que talentos aí. Mas percebe? Por quê? Você quer estar perto, você quer estar aos pés do Senhor. Você quer, por quê? Você sabe que você é amado. E se você sabe que é amado, você fala assim: eu quero ter um dia maravilhoso. Eu preciso do Senhor. É um dependenciômetro. Fala assim: dependenciômetro. Então todos os homens da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, da Bíblia que tinham êxito, que modificaram situações, que foram canais de vida para outras pessoas, todos eles tinham tempo com Deus, oravam, se relacionavam. Quantos estão me acompanhando? E qual que é o problema de muitos irmãos? É que você e eu me coloco nisso. Nós precisamos falar daquilo que vai acontecer. A fé vem pelo ouvir, não é isso? A pregação de Cristo. Então eu e você, nós precisamos declarar a palavra de Deus, declarar aquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Então, por exemplo, eu estou lá com meu filho, com a minha esposa, e se tem alguma dificuldade, alguma doença, o que eu vou fazer? Vou declarar o que para ela? Fica doente, eu vou falar isso para ela? Não. Eu vou falar o que? Eu declaro a cura sobre a sua vida. Eu anulo agora toda ação do inferno, toda a enfermidade agora. Porque isso foi me dado, essa autoridade me foi dada para vocês, para cada um de vocês. Você lá na sua casa, homem, você é o sacerdote daquela casa. Você tem que impor as mãos e o negócio tem que acontecer. Por quê? Eu e você somos o quê? Sacerdotes. Você não foi chamado, ou não sei se você foi ensinado, a ser o crente 6 horas. 6 horas por mim, não, querido. Tem coisa que é você e eu que temos que fazer em casa. Está lá num problema no trabalho, eu vou começar a declarar. Estou com um problema com o chefe. O chefe é um safado, quer sempre me ferrar. O que a Bíblia diz? É para pagar o mal com o bem. O que eu vou fazer? Vou começar a declarar que ele é uma bênção. Vou começar a declarar aquilo que Deus, que Jesus declararia sobre ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos, como tem visitantes, vocês vão ouvir de novo, tá bom? Vou contar a história de novo. Que eu tinha um problema com uma pessoa. Como tem visitante, os visitantes vão ouvir. Eu tinha um problema com a pessoa. Ele era o quê? Pastor. Eu era obreiro e fazia parte de uma equipe de pastores. Pastor também tem esse problema? É. Eu não tenho assim pena. Está vendo pena aqui? Eu sou anjo? Não. Todo dia Deus quer me transformar e quer te transformar. A questão é você entender isso e falar assim: precisa ser transformado. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que estava junto comigo na equipe. E aí o que acontecia? O cara, só ele queria falar. Quem conhece gente assim? Só ele quer ser o melhor. As ideias dele são as melhores. Aí eu falei: meu, mas esse cara não se enxerga. Que mala sem alça. É um container, nem alça, não é nem mala, mas é um container mais pesado. E aí, num dos meus devocionais, e eu já estava com um problema com essa pessoa, que eu já não conseguia ficar perto dela. Mas espera aí, o que a palavra de Deus diz? Se eu tenho que ser? Fala assim: diz que eu tenho que perdoar quantas vezes por dia? 400 e quanto? 490, né? Amém. Por dia. E eu estava tendo um problema com aquela pessoa. Pastor, irmão lá da obra, junto comigo, andava junto com o meu pastor, caminhava junto, um Barnabé junto meio comigo. Mas eu estava com um problema com essa pessoa. Aí, eu estava no meu devocional, estava orando. E aí eu falei: Senhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser um irmão melhor. Na hora que eu falei irmão melhor, eu ouvi a voz do Espírito: você quer mesmo? O que você acha do seu irmão tal? Aquele soco na boca do estômago assim. O que você acha dele? Aí Deus me mostrou que toda vez que eu achava aquilo dele, eu estava sendo o quê? Soberbo. Eu estava me achando melhor que ele, porque ele era o problema. Só que aí Deus me mostrou que eu estava julgando ele. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E aí eu comecei a achar ele, estava achando ele um mala, e Deus me mostrou que o mala era eu, que eu era o soberbo. E o que a Bíblia diz sobre quem é soberbo? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Por isso tem muito crente que não avança, não prospera, porque é próprio Deus existindo. Não colocou doença, não colocou nada, mas é tão soberbo que Deus tem que chegar e parar. E eu falei: Senhor, eu não quero soberba, porque soberba é do inferno, não é do Senhor. Aí eu falei: como é que eu resolvo isso? Simples. A minha vontade era esganar a pessoa. O que eu fiz? Vou abençoá-lo. Aí eu comecei a abrir a minha boca e comecei a declarar sobre a vida dele. Comecei a falar que ele é uma bênção. Mas ele era uma bênção? Não. Mas havia o quê? Uma esperança. Eu tinha fé, certeza que ele ia mudar com a minha oração? Não. Mas eu comecei a declarar. Declarar aquilo que Deus quer que eu declaro. E eu comecei a falar: Senhor, transforma ele. Senhor, muda ele para que ele não seja daquele jeito. Mas Senhor, me transforma também. Que eu aceite ele, que eu não tenha mais esse coração. Que toda vez que eu olhar para... Gente, sabe o que aconteceu? Deus transformou meu coração. Todo aquele asco, aquela coisa que eu tinha com aquele irmão, sumiu. Pergunto para você: o irmão mudou? Não. Você viu? A criança falou: não. O irmão continuou do mesmo jeito. Mas no meu coração, eu não tinha mais aquele problema com o irmão por causa disso. Quantos estão me entendendo? Então Deus, por conta desse problema, e eu fui orar, o que aconteceu? Uma transformação em quem? Em mim. O irmão continuou se achando, mas eu não ficava mais incomodado por causa disso, porque eu já havia perdoado, porque eu já havia declarado na vida dele, e a minha vida foi transformada. Ou seja, eu comecei a me parecer cada vez mais com Jesus, que é o que Deus deseja para mim e para você. Isso é evangelho. O resto é festinha das baratinhas. Evangelho é você e eu sermos transformados todo dia. Por isso que nós temos que andar juntos, porque um irmão vai pisar na bola, outro irmão vai fazer isso, e Deus está esperando algo de você. Você pode ver aquelas pessoas, tem um problema com uma pessoa, ela vai para outra igreja. O que vai acontecer lá na outra igreja? O mesmo problema. Vai ter alguém lá que ela vai ter problema. É o déjà vu. Fala assim: déjà vu. Fala assim: crente não tem que ter déjà vu. Fala assim: crente não tem que ter déjà vu. Então Deus fez algo na minha vida, e um dia eu parei na frente dele e falei: irmão, eu quero te falar algo. Você foi canal de Deus para Deus me transformar. Aí eu comecei a falar o que eu pensava dele, ele ficou com o olho arregalado assim. Eu falei: eu pensava isso de você, mas você foi canal de Deus para Deus me transformar. A partir daquele dia eu falei aquilo do que eu pensava, tudo mais, resolvemos o problema. Depois o irmão começou até a profetizar na minha vida. Acabou, não tinha mais aquele sentimento, porque Deus quer isso na minha vida, sentimento igual do capeta? Não. Você não nasceu para ser igual ao capeta, você nasceu para ser igual a Deus. Por isso que ele fala para você ir lá e perdoar, para ir lá e pedir perdão, porque esse é o caminho de Deus. O caminho do inferno é outro. E nós não somos mais filhos do inferno, amém? Você sabia? Não, você sabia, mas você era filho do inferno, filho do capeta. Não tem meio termo. Aí você agora é filho de Deus, porque você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é falar: Senhor, eu quero você, eu quero te servir, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Pronto, está salvo, não vai mais para o inferno. É o que diz a Bíblia, amém, irmãos? Mas tem que declarar com coração, não é da boca para fora, é com coração. Invocar. Então aconteceu isso. Porque Deus deseja o quê? Mudança. Então na minha vida, eu tinha um problema com aquela pessoa. Tá bom, eu tenho esse problema, eu vou continuar com esse problema? Não, Deus quer que... Não. Então eu vou resolver esse problema. Como é que eu resolvo o problema? Fala assim, declarando a vontade de Deus. Então eu pego, eu abro a boca. Mas está acontecendo? Não, não está acontecendo, mas eu vou declarar. A chuva estava vindo? Não, mas Elias estava lá, verdade ou não? Estava lá orando. Ou seja, ele estava na expectativa de aquele... É esperança. Quantos estão me acompanhando? Os irmãos lembram a palavra que eu ministrei na virada do ano? Eu ministrei sobre Rabi, lembra? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2, versículo 17. Josué, capítulo 2, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizesse jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Então o que aconteceu aqui, o contexto? Raabe era uma prostituta, e ela vivia nas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, para você ter uma ideia, passava uma carruagem nelas. É mais ou menos tamanho, ou até mais. Vamos pôr a muralha. Só que a casa de Raabe era na muralha. Só que eu não sei se você sabe qual é o primeiro lugar quando tem um ataque de um inimigo. A primeira coisa que ele vai fazer, vai atacar onde? Muralha. Então Raabe morava na muralha. Então a muralha não era o local mais protegido, concorda ou não? Porque onde, é o primeiro lugar onde ia ser atacado. Levar aquelas pedradas, né, aquelas enormes de catapulta, para destruir a muralha para poder entrar, tomar flechada e tudo mais. Então era o lugar mais barato da cidade, não era o lugar mais caro, não era o lugar mais protegido. E era exatamente onde Raabe morava. Só que Raabe, ela tinha fé no Senhor, no que o Senhor poderia fazer. Fé que o Deus Israel, e ela tinha falado isso, que o povo estava com medo, porque sabia do que Deus tinha feito, e ela queria seguir esse Deus. Ela não queria mais viver ali naquela cidade, ela queria seguir o povo de Israel. Amém até aqui? E aí o que aconteceu? Chegaram os dois espias. Josué mandou dois espias, e os dois espias, se não fosse a Raabe escondê-los, eles teriam sido mortos ou torturados, e eles talvez nem teriam entrado daquela forma, tudo mais. Mas Raabe foi lá e guardou a vida deles. E eles falaram assim: ó, por que você fez isso? Nós, no dia, eles fizeram uma aliança com ela: no dia que nós invadirmos essa cidade, vocês vão ser poupados. Mas precisa ter um sinal. Fala assim: um sinal. O sinal era um cordão que eu falei aqui, um cordão vermelho, de cor escarlate, carmesim, que fica do lado de fora da janela, colocado do lado de fora. Fala assim, lado de fora. Então era o sinal, era o sinal. E aí o que aconteceu? E você não sabe, a primeira menção, tem um princípio da primeira menção na Bíblia, e a primeira menção de esperança é esse cordão, porque a palavra em hebraico para esse cordão se chama tikvah. Fala tikvah. Cordão e esperança é a mesma coisa, é a mesma palavra. Então, quando ela colocou aquele fio para fora, ela tinha certeza absoluta que eles iam fazer aquilo? Ou podia pairar uma dúvida na mente dela? Podia ou não podia? Ou seja, quando ela colocou aquele cordão para fora, na verdade ela colocou a esperança dela para fora. Ela falou, essa é a marca que eu tenho esperança daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. E o que, que isso traz para nós? É que eu e você temos que abrir a boca e colocar a palavra de Deus para fora, colocar a esperança para fora. Quantos estão me entendendo? Você tem que abrir a boca e declarar aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, ainda que você não está vendo, você não está olhando, assim como Elias, olhou lá a nuvem, não tinha nuvem nenhuma, estava céu, aquele calor, continuou o que? A declarar, declarar a vontade de Deus, a esperança, tikvah. Ou seja, não ficou quieto, parado, colocou para fora. Fala assim, colocar para fora. O cordão significa esperança, então colocou a esperança para fora. A esperança não ficou para o lado de dentro, ficou para o lado de fora. Quando você ora, quando você declara, você está falando aquilo que Deus quer que aconteça, você está declarando isso, você está selando isso. Por isso que o teu tempo de devocional, quando você ora, quando você declara, é muito importante, porque aquilo vai determinar como vai ser o seu dia, como vai ser o seu mês, o seu ano, a sua vida aqui nessa terra. Por isso a importância de você abrir a boca. O que, que a palavra de Deus diz? Eu criei, por isso falei. Você não está vendo ainda, você não está enxergando ainda, mas você vai e abre a boca, eu declaro que isso vai acontecer, e isso vai começar a gerar o quê? Lembre-se, o que, que a palavra de Deus diz? O que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, se fé é a certeza de coisas que se esperam, você tem que declarar esperança para gerar o que? A fé. Quantos estão me acompanhando? Quando você abre a boca e declara esperança, aquilo que você está esperando, isso vai gerar o que no seu coração? Fé. Porque você está declarando todo dia, e aquilo começa a vir e se tornar, ainda não é, mas começa a vir, começa a se tornar o que? Uma convicção. Algo que vai se tornar depois uma realidade. Toda vez que você abre a boca e declara aquilo que Deus quer, você começa a experimentar isso, começa a gerar algo no seu coração, e você fala assim, agora eu tenho certeza disso. Quantos estão me acompanhando? O problema de muitos crentes é que os crentes não declaram aquilo, o sonho de Deus, a promessa do Senhor que Deus tem para ele, e por isso ele chega e não experimenta isso. Lembra? Toda vez que Jesus chamava a atenção dos discípulos, qual que era o que ele falava para eles? Homens de pequena fé. Ele não falava assim, cambada que ora pouco, cambada que não é santa. Ele não falava. Ele falava, se você tiver fé como um grão de mostarda, esse monte aqui vai se mexer. O que move no reino de Deus se chama fé. Fala assim, fé. É por isso que às vezes você vê crente que está há 20 anos e não experimenta nada, porque não tem fé, não manifesta, não declara, não faz. Aí as coisas não acontecem. Ele pensa que é só ser bonzinho, ele pensa que é só dizimar. Não, querido, o que move o reino do céu se chama fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, mas você precisa pegar essa espera e colocar para fora. Chamar a equipe de louvor. E o que que aconteceu? O que que aconteceu com Raabe? Quando o povo foi invadir aquela cidade, eles deram, todos os dias eles davam uma volta. No último dia eles deram 7 voltas, e depois da trombeta tocada, eles gritaram. E depois que eles gritaram, o que que aconteceu? As muralhas caíram. Mas espera aí, se as muralhas caíram, por que que Raabe está viva? É simples, porque a casa dela não foi destruída, a casa dela permaneceu intacta, sem problemas nenhum. E depois todo mundo que estava lá dentro, toda a família dela, todo mundo que estava naquela casa foi salva, porque ela creu. E detalhe, Raabe depois faz parte da genealogia de Davi e da genealogia do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Uma prostituta. Mas um dia uma prostituta creu, pôs a esperança para fora. E hoje nós estamos aqui pregando e falando dela. Uma mulher que falou: eu quero a minha vida transformada, eu quero andar com vocês, eu não quero mais viver aqui do jeito que eu estou vivendo. Ela se casou, mudou de vida, teve filhos. Percebe isso? Agora é só para ela isso? Não, para você também. É para você, é para a igreja, para todos nós. Sabe, você tem que entender uma coisa: você nasceu para ser um guerreiro de oração, uma guerreira de oração. Você lá na sua casa, no seu trabalho, você é aquela pessoa que traz à existência aquilo que não existe. Sabe, todo dia eu agradeço ao Senhor, faço as minhas orações e eu falo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está faltando. Eu quero um prédio comprado, eu não quero mais pagar aluguel. Mas todo dia eu falo: Senhor, eu quero um prédio. Senhor, eu quero essas 300 vidas esse ano. E eu declaro: o Senhor é o meu pastor, não faltarão trabalhadores da Seara. E o Senhor está sempre mandando pessoas para cá. Pessoas, e vai agregando dia a dia os que vão sendo salvos. Mas eu vejo isso no domingo e eu falo assim: não, não precisa mais orar. Deus falou, o pastor aqui liberou a palavra. E eu, não. Todo dia eu declaro: Senhor, tem pessoas que precisam te conhecer. Mostra-nos quem são. Atrai elas para cá. Leva-nos até elas, mas algo aconteça para elas terem uma experiência com Deus, para a vida delas ser transformada. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, no Salmos 50, capítulo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é o meu Pai e é o seu Pai. Ele quer que você abra a sua boca e declare o quão grande Ele é. O quão grande Ele é. E isso vai fazer toda a diferença. O Senhor não quer que você fique lá se achando um coitado, uma coitada, ó vida, ó não sei o que. Não, querido, levanta e fala assim: essa casa aqui está sob nova direção, essa empresa aqui está sob nova direção. Eu me levanto e declaro aquilo que Deus quer que aconteça. Você acha que Deus está feliz com um monte de coisa que acontece aí fora? Não, Deus quer encher a casa deles. Alguém tem dúvida disso? Aí eu olho e falo: eu recebi uma palavra, 300 vidas Eu vou pegar isso, vou tomar posse. Aqui é o ano da aceleração, o pastor Aloísio pregou sobre isso. Só que essa aceleração só vai ser para quem crê, para quem declarar, para quem tomar posse e falar assim: esse vai ser o ano da aceleração para a minha vida. Vai acontecer alguma coisa, eu não sei o que, eu estou esperando algo bom. Vai acontecer uma pessoa que eu conhecer, e vai mudar toda a situação. Eu estava meditando esses dias, falei assim: para que comprar, se eu posso ganhar um prédio? Por que que eu tenho que comprar? Meu Deus, é impossível para o meu Deus me dar um prédio? Para os homens é, mas para o meu Deus não. Pode aparecer alguém, chegar e falar assim: pastor, quanto fica esse prédio aqui? Ou outro, sei lá. Como vocês estão me entendendo? Depende do tamanho do seu Deus. Eu quero te falar uma coisa: seu Deus abre mares. Nada é impossível para Ele. Quem coloca limitação no seu Deus somos eu e você. Mas hoje isso vai mudar. A partir de hoje, a partir desse jejum, nós vamos mudar isso. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu estou te convocando, você e toda a sua célula, a estar aqui para experimentar disso. Que depois desse jejum a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque você não foi chamado, querido e querida, para ser homem natural. Eu e você fomos chamados para sermos sobrenaturais. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós representamos Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores. Sabia que uma embaixada vive exatamente como aquele país vive? As mesmas leis, é aquele pedaço. Mas aquele pedaço não vive como aqui no Brasil. Aquele pedacinho vive como aquele país. E nós somos chamados para colocar o reino de Deus aqui nessa terra, para que pessoas possam experimentar de Deus. Mas é só conosco, abrindo a boca e falando da esperança, daquilo que Deus tem para nós. Quantos estão me entendendo? Então nós temos uma promessa, aceleração. Nós somos em 100 vidas hoje, é multiplicar por 3, cada um dos irmãos ganhar 2 vidas, cada um ganhar 2 vidas. Nunca foi feito. A questão toda é: há impossíveis para o meu Deus? Só que eu quero te falar que Deus tem aceleração para tudo na sua vida, todas as áreas, porque para Deus não há impossíveis. Por isso que nós temos que ser como criança. Meu filho falou que quer ganhar 20 milhões por semana. Quando eu ouço, eu dou risada, porque eu sou adulto e fico olhando o que é impossível. Mas a criança, o coração de criança, não vê impossível. Para o coração de adulto, acha que não pode restaurar o casamento, não pode restaurar um monte de coisa, relacionamento. Mas para o meu Deus e para o seu Deus, nada, absolutamente nada é impossível. A questão toda é no que eu creio, é no que eu espero. Eu quero pedir que você fique de pé agora. Eu quero falar, te ensinar algo. Você foi feito para ser como um Daniel, como um Elias. Você sabe que Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa de um casamento bom. Deus tem uma promessa de sobrar e não faltar na sua casa. É promessa do Senhor? É. Mas Ele diz: busca o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. A questão toda é: eu vou crer nisso? Ou eu vou crer no que o diabo fala? No que o mundo fala? No que a minha carne fala? A minha carne fala que é impossível, o mundo fala que é impossível, e o diabo fala que é mais impossível ainda. A questão é: quem que eu vou ouvir? Quem que eu vou seguir? Quem que eu vou seguir de exemplo? Vou seguir como o mundo vive? Ou vou seguir como os homens de Deus vivem? Como Jesus me ensinou a viver? Abrindo a boca e declarando a vontade de Deus na minha vida. Então eu quero pedir, agora nós vamos tocar uma música. E ninguém vai orar por você. mas você vai começar a declarar aí agora. Aquilo que Deus quer para a sua vida, você vai abrir a sua boca e você vai declarar, seja o seu casamento, ou o seu trabalho, ou sua vida com Deus, não importa, aquilo que Deus quer para você, você vai abrir a sua boca e vai falar que as muralhas estão caídas. As muralhas, aquilo que impede você de conquistar aquilo, você vai abrir a boca e você vai começar a declarar que você vai conquistar, porque o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Porque o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele quem direita os caminhos tortuosos, Ele quem quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro, Ele quem te dá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque Ele é o Deus de São Bernardo do Campo, o Deus de São Paulo, o Deus do Brasil. Ele é o meu Deus, o seu Deus. Nada é impossível para Ele. Então tenha uma atitude de fé agora e comece a declarar a esperança. Aquilo que está prometido para você, a promessa do Senhor. Abra a sua boca e comece a declarar. Mas eu não estou vendo, pastor. É por isso mesmo, declare até ver. Até que aconteça. Nós somos chamados para orar até que. Até que. Até ver a pequena nuvem, depois os céus se enchem de chuva. 3 anos e meio sem chuvas. 3 anos e meio. É você, é a tua fé. Onde você está agora? Abra sua boca. Eu quero ouvir um burburinho santo aqui. Começa a declarar sobre as 300 vidas no final do ano nessa igreja. Começa a abrir a sua boca agora. Onde você está agora? Se quiser sair do seu lugar e andar, fica à vontade. Seja um guerreiro do Senhor. Atitude, não aceite a situação como está. Abra a sua boca e declare, fala para o diabo tirar a mão, olha para baixo e fala, diabo tira a mão do meu casamento, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, eu não aceito, eu vou declarar todo dia, declarar a salvação dele, vou declarar a paixão pelo Senhor na vida dele. Começa a declarar agora, começa a declarar sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua família. Coloca a esperança para fora. Abra sua boca para céus e terra ouvirem. Não tenha medo, abra sua boca e declare. Concorde com os céus. Oh, xarabalabala.
Ore a sua família.